Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Campanha alerta para a destruição do Cerrado.
Urnas eletrônicas são enviadas para aldeias indígenas no interior da Amazonas.
Pesquisa mostra a má qualidade de alimentos vendidos nas ruas de São Luís.
E a gastronomia paraense ganha destaque na Semana do Turismo.
Hoje é terça-feira, 27 de setembro de 2016. Dia Nacional da Doação de Órgãos.
Eu sou Gláucia Gomes.
Eu sou Luciano Barroso.
E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
Foi lançada hoje aqui em Brasília a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado.
A repórter Maíra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia, acompanhou o lançamento e traz as informações ao vivo. Olá, Maíra.
Olá, Gláucia. Olá, Luciano. Iniciativa de diversas entidades, como a CPT, Comissão Pastoral da Terra, e o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, o objetivo da campanha é alertar a população para a destruição do bioma, que é o nascedouro de grandes bacias hidrográficas na América do Sul, a Amazônica, a do Araguaia Tocantins, do São Francisco e do Prata. Para Isolete Vichinieschi, da CPT, o Cerrado precisa ter a mesma visibilidade que o bioma amazônico, por exemplo, possui.
É para chamar atenção mesmo para essa realidade que o Cerrado está vivendo e da sua importância estratégica. Você tem uma visão muito ampla da Amazônia, uma defesa da Amazônia, e o Cerrado é deixado em segundo plano.
O pequeno agricultor de Campos Lindos do Tocantins, Pedro Alves dos Santos, reforça a importância do Cerrado para a vida das comunidades camponesas e tradicionais.
Viver bem não é só estar aqui no ar-condicionado, não. Viver bem é você alimentar bem, você viver bem com a sua família, você ter convivência com a natureza e dar valor a ela. Porque é a nossa vida. A água é a nossa vida, a natureza é a nossa vida.
Além de pautar a sociedade em relação à importância do Cerrado, a campanha Cerrado, Berço das Águas, propõe a aprovação da PEC 504 de 2010 para que o Cerrado seja reconhecido na Constituição Federal como Patrimônio Nacional. A campanha pede ainda um debate sobre uma possível moratória do Cerrado para que o bioma possa ter um tempo de recuperação sem a ação do agronegócio. Além disso, as entidades solicitam a paralisação do projeto Matopiba, uma nova fronteira agrícola nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que, segundo a organização da campanha, tem afetado negativamente o Cerrado e as populações tradicionais. Ao vivo de Brasília, Maíra Heinen.
Eleições 2016.
Aldeias indígenas do Vale do Javari, em Atalaia do Norte, no Amazonas, recebem urnas eletrônicas.
As informações com Otto Farias, da Rádio Nacional do Alto Solimões.
Nas eleições municipais de 2012, os indígenas do Vale do Javari tiveram que se deslocar das aldeias para votar na sede do município de Atalaia do Norte, no Amazonas, muitas vezes enfrentando dificuldades como falta de água e comida durante as viagens de barco para exercerem o direito ao voto. Para as eleições de 2 de outubro, estão sendo instaladas sessões eleitorais dentro das aldeias, como explica o presidente do TRE, Iedo Simões.
Lá em Atalaia do Norte, esses índios se deslocavam para o município, a sede do município. Então, as distâncias são muito longas, dias de viagens, porque quando eles se deslocam, vai toda a família. Temos o problema da seca, né? Dos rios baixos, com muita lama, com questões de saúde precárias, porque os índios passam a se alimentar e usar água que não é apropriada para alimentação, eles adoecem e já ocorreram até mortes com esse deslocamento. Então, o TRE é preocupado com isso, e com o apoio da FUNAI, com o apoio dos órgãos de segurança também, conseguiu transferir essas urnas para os locais de votação próximos às aldeias. E agora nós estamos trabalhando na logística para que chegue até lá o deslocamento desses eleitores, dos indígenas, né, que possibilite que eles votem e não tenham nenhum problema.
O presidente do TRE não informou, no entanto, o número de sessões que vão funcionar dentro das aldeias. Ainda segundo Iedo, o tribunal também vai disponibilizar gasolina para levar os indígenas que deixarem as aldeias para votar.
Nós tivemos uma reunião lá em Atalaia e de lá o TRE está contribuindo com 4.410 litros de combustível para que seja deslocado para essa região, de modo que os índios possam também chegar até os locais de votação sem nenhum entrave.
A instalação de urnas dentro das aldeias veio após uma reivindicação da Coordenação Regional do Vale do Javari para melhorar as condições de participação dos indígenas nas eleições. De Tabatinga, no Amazonas, Otto Farias.
A Força Aérea Brasileira já começou o transporte das urnas eletrônicas, equipes de segurança e mesários dos tribunais regionais eleitorais para a realização do primeiro turno das eleições em localidades de difícil acesso no Acre, Pará e Roraima. Em sua maioria, as sessões eleitorais estão localizadas em seringais e comunidades indígenas e ribeirinhas. O cronograma de distribuição vai até o dia 30 de setembro.
A educação segue o tema da reportagem especial de hoje, da série Os Desafios dos Novos Gestores da Amazônia. A reportagem é de Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
Mãe de um menino de 5 anos, a jornalista e moradora de Macapá, Isabelle Brânia, escolheu a rede particular de ensino para iniciar a vida escolar do filho.
Ele estuda em escola particular desde os 2 anos. Pela falta de estrutura na educação aqui do estado, né? A gente acaba recorrendo ao setor privado educacional porque o setor público não é bom.
Morando no Amapá há mais de 10 anos, a acriana diz que na hora de votar, vai levar em consideração as propostas dos candidatos para a área da educação. Ela lamenta o descuido com o setor, principalmente nos municípios do interior.
Essas comunidades que são mais isoladas da capital, elas sofrem muito com a falta de investimento, né, do setor público. As comunidades ribeirinhas, então, assim, eles são muito isolados, acabam sendo esquecidos pelo poder público. E as prefeituras que atuam nesses municípios são completamente inoperantes. Assim, constantemente eles apresentam denúncias, falhas na educação, falta de estrutura, falta de professores, é muito ruim.
Abandono que se reflete em números. O Amapá não conseguiu alcançar a nota mínima do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A meta projetada era 4,4. O estado chegou a 4,3. Avaliando os dados municipais, das 16 cidades amapaenses, apenas 3 atingiram o IDEB. Pior cenário enfrentam Calçuene, Cutias, Laranjal do Jari, Pedra Branca do Amapari e Pracuúba, que não bateram nenhuma meta projetada desde 2005. Na opinião da pedagoga e doutora em educação, Antônia Costa Andrade, falta incentivo financeiro aos municípios. Ela fala das demandas que devem ser levadas em consideração pelos candidatos no estado.
São muitas demandas específicas, sobretudo de transporte escolar, de condições dos professores receberem uma formação adequada. Tudo é muito longe, muito distante. A comunicação para muitas escolas é por via fluvial.
O Amapá tem 487 mil eleitores. A maior parte da população, 29%, tem até o ensino médio completo. Com exceção da capital, com 277 mil eleitores, todos os municípios vão eleger os prefeitos logo no primeiro turno. Reportagem Graziele Bezerra.
Manaus será lei seca na véspera e no dia das eleições municipais.
Saiba mais com Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia.
A comercialização de bebida alcoólica estará proibida em Manaus entre 6 da tarde de sábado, véspera da eleição, e 11 da noite de domingo. A lei seca foi estabelecida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas em uma portaria conjunta, assinada pelo presidente do TRE, desembargador Iedo Simões, e pelo secretário de Segurança Pública, Sérgio Lúcio Fontes. O tribunal argumenta que a bebida alcoólica afeta a capacidade de discernimento do ser humano. Além disso, pode gerar transtornos e comprometer a boa ordem dos trabalhos eleitorais e o exercício democrático do voto. A proibição da venda de bebida alcoólica na véspera e no dia do pleito fica a critério de cada estado. De Manaus, Bianca Paiva.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
No Dia Nacional de Doações de Órgãos, campanhas tentam sensibilizar a população para estimular doações em estados da Amazônia.
Voltamos com Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
Pelo menos 40 mil brasileiros estão na fila de espera por um transplante de órgão, segundo o Ministério da Saúde. O rim é o órgão mais esperado. 25 mil pacientes aguardam por um transplante renal, seguida da espera por córneas e por fígado. No Pará, a maior demanda é por córneas. São cerca de 1 mil pacientes na fila. A coordenadora estadual de transplantes, Ana Beltrão, aposta em campanhas educativas para melhorar os números.
No ano de 2016, nós estamos fazendo uma campanha muito intensa junto à população em relação à doação. Por causa disso, nossos números têm melhorado bastante, né? Só precisamos melhorar mais um pouco ainda em relação à córnea, né? Que ainda é considerada uma doação muito baixa aqui no estado.
O Pará realizou 114 transplantes no primeiro semestre deste ano. No estado, o índice é de 2,2 doadores por milhão de população. A taxa de recusa familiar no estado atualmente é de 49%. No Acre, a recusa familiar aumentou em relação ao ano passado. Em 2015, a taxa era de 76%. Agora, em 2016, pulou para 85%. A coordenadora estadual de transplantes, Regiane Ferrari, diz que ainda faltam informações à população.
Esse número, né, do estado do Acre nos coloca num desafio de melhorar mais, né, os nossos serviços, levar mais informações à sociedade. Realmente nós não temos uma causa. Por que que nossos números de recusas aumentaram, né?
A maior demanda dos acreanos é por rins. A coordenadora também revela que a falta de estrutura na rede pública de saúde dificulta a doação de órgãos no estado.
A dificuldade ainda da gente não ter muitas UTIs equipadas no interior do estado, porque poucas pessoas têm acesso, dificulta o acesso até a capital, enfim, até para fechar um protocolo de morte encefálica, que é o critério, né?
Com 38 transplantes realizados entre janeiro e junho deste ano, Rondônia apresentou aumento no número de procedimentos em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram realizados 35 transplantes. A taxa de rejeição no estado diminuiu de 75% para 68%, mas ainda é considerada alta. De Brasília, Graziele Bezerra.
Mesmo na estiagem, os casos de dengue no Tocantins continuaram altos.
São mais de 18 mil notificados e 5 mil confirmados no estado até esse mês de setembro.
A reportagem é de Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
Mesmo com a estiagem prolongada, as estatísticas mostram uma não redução dos registros. E quem confirma isso é o gerente estadual de Vigilância Epidemiológica das Arboviroses, Everson Farias.
Nós temos, até o início de setembro, nós estamos com 18 mil casos notificados de dengue, ou seja, em 9 meses nós alcançamos o mesmo número de notificações de 2015. Então nós levamos 9 meses para alcançar o mesmo número que a gente levou 12 meses ano passado. E desses 18 mil casos notificados, nós estamos com cerca de 5.500 casos confirmados.
Everson destacou que mesmo com a estiagem, o mosquito da dengue sempre esteve presente e agora pode aproveitar o momento para se proliferar.
A gente comunica à população que o mosquito sempre esteve presente durante todo esse período, embora uma população muito menor. Nesse período de estiagem, os cuidados têm que ser voltados basicamente para dentro de casa, né? Que é onde a gente acumula água voluntariamente para plantas, para animais, reservatórios de água, às vezes uma caixa d'água descoberta, às vezes lixo ali que acumula água que escorreu, enfim.
Para combater os casos, o governo do estado tem incentivado a implantação das salas municipais de combate ao Aedes aegypti. Mesmo com o período de estiagem, os números estão acima do esperado e os cuidados, conforme a Secretaria Estadual de Saúde, devem ser mantidos ou redobrados.
De Palmas, Isabel Cristina.
Fundação de Medicina Tropical em Manaus convoca voluntários para testes da vacina contra a dengue.
A repórter Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia, está de volta com essas informações.
Moradores de Manaus estão sendo convocados pela Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado para participar voluntariamente dos testes da vacina contra a dengue, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo. Segundo informações da SUSAM, Secretaria de Saúde do Amazonas, a fase de teste da vacina na capital amazonense iniciou em junho e os participantes estavam sendo escolhidos por sorteio. 200 pessoas já foram vacinadas. Agora, quem tiver interesse em colaborar com os estudos deve se apresentar na Unidade Básica de Saúde, UBS Arthur Virgílio, localizada no bairro Amazonino Mendes, zona norte da cidade. No local, os voluntários serão orientados sobre todos os procedimentos e vão assinar um termo de livre consentimento. A convocação é voltada principalmente para os moradores dos bairros Cidade Nova, Mutirão e Novo Aleixo, que estão localizados na área geográfica onde a vacinação já foi iniciada. Para ser voluntária, preciso ter de 2 a 59 anos. Menores de idade devem ter autorização dos pais. Não podem participar dos testes grávidas, pessoas com doenças crônicas como câncer, que fazem uso de altas doses de corticoide ou com baixa imunidade. Quem quiser tirar dúvidas sobre o estudo ou agendar uma visita, pode ligar para os números 99342-8407 e 99383-3407. Cerca de 1.200 voluntários devem ser vacinados em Manaus. Eles serão acompanhados por um período de 5 anos para verificar a eficácia e a duração da proteção da vacina. De acordo com a SUSAN, a Fundação de Medicina Tropical é um dos 14 centros de pesquisa escolhidos no Brasil para executar esta que é a terceira e última fase dos estudos sobre a vacina, antes que ela possa ser submetida para registro à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De Manaus, Bianca Paiva.
Uma pesquisa avaliou a qualidade dos alimentos comercializados nas ruas da capital maranhense, São Luís.
Boa parte das amostras estava com níveis altos de contaminação. As informações com Leonardo Lucas, da Rádio Universidade FM do Maranhão.
Avaliar a qualidade microbiológica dos alimentos comercializados nas ruas de São Luís. Esse foi o objetivo da pesquisa realizada pela professora Adenilde Ribeiro, que também é coordenadora do Programa de Controle de Qualidade de Alimentos e Água do Departamento de Tecnologia Química da Universidade Federal do Maranhão. Para isso, houve a coleta de 403 amostras dos alimentos mais consumidos em 26 bairros de São Luís. Entre os itens pesquisados, o açaí, beiju, cachorro-quente, churrasquinho, polpa de frutas, guaraná da Amazônia, sucos, entre outros. De acordo com a pesquisa, foram coletadas altas contagens de bactérias do grupo coliformes a 45 graus e estafilococcus coagulase positiva. O material demonstra o baixo nível das condições higiênicas dos manipuladores desses alimentos. Com a precária qualidade da água e dos instrumentos usados para o preparo, a falta de higienização das mãos, além do contato direto com o dinheiro. Ainda foram encontradas bactérias do Staphylococcus aureus, um dos causadores da intoxicação alimentar, além de bolores e leveduras. Além disso, outro fator apontado pelo estudo é o clima quente da cidade, que contribui para a proliferação de micro-organismos. De todos os alimentos coletados, apenas o beiju e o mingau não apresentaram condições impróprias. Segundo a professora, o aquecimento e a fervura pelo qual passam contribui para a eliminação dos micro-organismos presentes. Por outro lado, no açaí e no guaraná da Amazônia foram identificados os maiores níveis de contaminação. Isso é motivado principalmente pela manipulação dos alimentos. De São Luís, Leonardo Lucas.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
No Maranhão, o PROCON interditou 11 academias na cidade de Balsas por irregularidades de funcionamento.
A fiscalização já passou por outros 4 municípios do estado. Detalhes com Noel Soares, da Rádio Timbira do Maranhão.
A fiscalização foi realizada em conjunto pelo PROCON Maranhão, Conselho Regional de Educação Física, CREF, Vigilância Sanitária Municipal, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. As irregularidades mais recorrentes foram a ausência do profissional de educação física e do registro junto ao CREF, falta do alvará do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária. A operação de fiscalização de academias chega a Balsas depois de ter interditado cerca de 50 academias em São Luís, Timon, Santa Inês e Passo do Lumiar no ano passado. Todas as academias foram interditadas até que se regularizem. Caso descumpram a determinação, estarão sujeitas à multa e ao crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal. De São Luís, Noel Soares.
Indígenas Paracanã participaram de reunião nesta terça-feira no Ministério Público Federal em Belém, no Pará.
O encontro foi um acordo firmado para que os índios dessem fim ao bloqueio que faziam na altura do quilômetro 278 na rodovia Transamazônica.
Detalhes com Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia.
Os indígenas têm uma pauta extensa de reivindicações, entre elas construções de escolas, postos de saúde e casas de alvenaria, acesso à luz elétrica e asfaltamento de vias. Os manifestantes são atendidos dentro do programa Paracanã, coordenado pela Eletronorte, por meio de subprogramas voltados para a área de saúde, educação, apoio à produção e proteção ambiental. O projeto surgiu para minimizar os impactos pela construção da usina hidrelétrica Tucuruí. Segundo o procurador da República, Luiz Eduardo Esmanioto, os índios demonstram insatisfação no atendimento dentro do programa da Eletronorte implantado há mais de 15 anos.
Fundamentalmente, o programa tem um viés indigenista, em que se busca manter essa população, de certo modo, afastada do contato com aquilo que chamaríamos de homem branco, no sentido de que a própria saúde é atendida pelo próprio programa, a educação ela também é feita através de membros da própria comunidade, ou seja, não há participação do município, ou seja, é um modelo bastante peculiar e que atualmente vem demonstrando sinais da necessidade de um repensar sobre isso.
Uma nova reunião foi agendada para o dia 27 de outubro entre os indígenas, representantes do programa Paracanã, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e representantes do município de Novo Repartimento. A reportagem entrou em contato com a Eletronorte, mas até o fechamento desta matéria não teve retorno. De Brasília, Michele Moreira.
Em Manaus, até 6 de outubro, vão ser realizadas uma série de atividades voltadas à população idosa.
Edilene Barbosa, da Rádio Cultura do Amazonas, tem as informações.
O evento é uma das iniciativas programadas para a celebração do Dia do Idoso, próximo sábado, dia 1º de outubro. Envelhecer com saúde e garantir os direitos da pessoa idosa estão entre os assuntos em pauta. De acordo com a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas, Graça Prola, tem chamado a atenção o número de idosos em situação de abandono na cidade de Manaus atualmente. A população de idosos no Brasil é crescente. Dados do último censo do IBGE indicam que em 2010 o número de pessoas com mais de 60 anos em Manaus era de 210 mil. Já a expectativa do Instituto para 2015 é que esse número tenha subido para 477 mil. Entre os problemas que afetam esse segmento da população, de acordo com a titular da Delegacia Especializada de Crime contra o Idoso, Ivone Azevedo, estão os casos de violação de direitos, maus tratos e até violência.
Muitas vezes os idosos são acostumados a lidar com aquilo e acham que é normal.
Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, nos primeiros 8 meses de 2016, foram registradas 5.411 ocorrências de violência contra idoso em Manaus. As principais ocorrências são de furtos, roubos, ameaças, calúnias, injúria e difamação. Os canais de denúncias e atendimentos de demandas gerais são 3131-2300, do Centro de Referência dos Direitos Humanos, o Disque 100 e o 08.092-1407, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. De Manaus, Edilene Barbosa.
Pará firma parceria com a ONU para a implementação de um plano estratégico de desenvolvimento sustentável no estado.
Mais informações com a repórter Cássia Nascimento, da Rádio Cultura do Pará.
O memorando assinado entre o governo do Pará e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, tem o objetivo de identificar áreas vulneráveis dentro do Estado, além de apontar oportunidades para investimentos. A parceria com as Nações Unidas faz parte das ações para implementar o Plano Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável Pará 2030. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, Adnan Demac, diz como a cooperação vai ajudar o Estado a alcançar as metas previstas no plano.
Um projeto como Pará 2030, que visa efetivamente mudar a base do desenvolvimento do Estado, buscar efetivamente um novo padrão, um padrão que a gente possa crescer nível de produção, mas sobretudo agregar valor a essa produção. Esperamos sim que o PNUD possa contribuir muito para que a gente possa mudar o padrão de desenvolvimento que nós temos hoje no Estado.
O PNUD está implantado em 166 países e tem como foco a realização de políticas para fortalecer setores críticos para o desenvolvimento humano. O representante do programa no Brasil, Didier Trebuch, diz quais são as principais áreas de cooperação no país.
Temos quatro áreas ou eixos de cooperação. Primeiro, apoio a políticas sociais, depois apoio ao tema de prosperidade, parcerias público-privadas, mercados inclusivos. Apoiamos os governos, empresas, sociedades civis para políticas de meio ambiente.
O governador do estado, Simão Jatene, diz que a parceria com as Nações Unidas vai favorecer não só o desenvolvimento econômico, mas humano do Pará.
Exemplo disso, de que a gente possa internalizar uma parcela das riquezas que são geradas, de que a gente possa agregar valor aos nossos produtos naturais, mas que a gente possa também agregar as pessoas.
De Belém, Cássia Nascimento.
Em homenagem ao Dia Mundial do Turismo, comemorado hoje, Belém recebe até sexta-feira uma programação extensa, com destaque para um dos atrativos turísticos mais importantes do estado, a gastronomia.
Saiba mais na reportagem de Yolanda Kinoshita, da Rádio Cultura do Pará.
Chegar ao mercado do Ver-o-Peso é ser convidado para conhecer a diversidade de aromas e sabores da Amazônia. E não demora muito para encontrar um turista que expresse a satisfação de experimentar a culinária paraense. Foi o que aconteceu com a advogada Priscila de Paula, que veio de Minas Gerais.
Gostei muito, é muito diferenciado. E o pessoal aqui, eles gostam de ajudar a gente explicando como é que é o prato, como é que funciona, como é feito. Adorei.
A professora Maria Ferreira veio do estado de São Paulo com o esposo e a filha.
A gente provou o açaí, foi delicioso, a gente viu a fábrica, onde foi fabricado, foi muito delicioso, muito gostoso. A caldeirada foi muito bom.
E a gastronomia paraense está contribuindo para levantar o setor turístico do estado. Segundo a presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Pará, Rosane Oliveira, uma das preocupações é capacitar os estabelecimentos especializados nessa área.
A gente tem que se preocupar com a comida de rua, tem que se preocupar com a comida que está sendo servida nos estabelecimentos dos quais são associados, no intuito de fazer realmente melhorar o serviço, a apresentação, tudo que envolve a área de gastronomia.
E são os nossos pratos típicos, aliados às receitas da alta gastronomia, que têm contribuído para projetar o Pará no cenário internacional. Segundo o secretário de Turismo do Pará, Adenauer Góes, o setor já começa a dar sinais de superação.
O Pará começa a ganhar uma situação de destaque como uma alternativa pela sua diversidade e por aquilo que ele significa de diferente dentro do cenário nacional do turismo.
E toda essa diversidade rendeu a Belém, no ano passado, o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco. Segundo Joana Martins, do Instituto Paulo Martins Belém, este já se tornou um dos principais segmentos do turismo no estado.
Fato, um estado que atrai através da comida, onde a comida é autêntica.
De Belém, no Pará, e Yolanda Kinoshita.
Termina aqui o Repórter Amazônia.
Apresentação: Luciano Barroso e Gláucia Gomes.
Trabalhos técnicos: Reginaldo Fonseca.
Redação e edição: Sheila Noleto.
Coordenação: Juliana Russomano.
Gerência de Rádio Jornalismo: Corban Costa.
Obrigada pela sua companhia e até amanhã.
Até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.